Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Sem Tempo Irmão 2.0, onde você fica bem informado, sem perder tempo, com o seu resumo semanal do que de mais importante aconteceu no mundo dos esportes. Eu sou o César Ferro e nos comentários Guilherme Andrade. Então, vamos de informação. Sérgio Agüero anunciou oficialmente a sua aposentadoria dos gramados. Como o Barcelona já havia divulgado por meio das redes sociais, o agora ex-jogador participou de uma coletiva no Camp Nou, acompanhado do presidente da equipe, João Laporta, e alguns personagens dos clubes por onde passou, Independiente, Atlético de Madrid e Manchester City. Na segunda, dia 13, o jornal catalão Sport já adiantava que o argentino teria decidido pendurar as chuteiras. Com Agüero, ficou longe dos gramados desde o fim de outubro, quando teve uma arritmia cardíaca durante jogo contra o Alavés. O argentino, visto como um trunfo para a permanência de Lionel Messi na equipe, acabou tendo uma passagem relâmpago pelo Barça, apenas 5 jogos, e não atuou ao lado do compatriota. A cerimônia para anunciar a decisão foi tomada por muita emoção. Abre aspas. Essa coletiva é para comunicar que estou parando de jogar futebol profissional. São momentos muito difíceis, mas ainda estou muito feliz com a decisão que tomei. Em primeiro lugar, está a minha saúde por causa do problema que tive há um mês, disse Agüero já aos prantos. Com Agüero, conquistou 21 títulos e marcou mais de 400 gols em sua vitoriosa carreira. O atleta é o maior artilheiro da história do Manchester City. Nos comentários, Guilherme Andrade.
A despedida de Sérgio Agüero do mundo do futebol foi marcada por muita emoção. E o craque argentino, que foi ídolo do Manchester City e estava apenas começando sua trajetória no Barcelona, precisou interromper sua carreira por um problema de saúde. Mas apesar de um momento triste, tomado por muita emoção, muito choro, pode ter sido um livramento para ele, né? Nós vimos durante a Eurocopa o que aconteceu com o dinamarquês Christian Eriksen, que teve um problema similar durante uma partida e quase veio a óbito. E até aqui mesmo no futebol brasileiro nós tivemos o Serginho do São Caetano, que acabou falecendo. Então a descoberta por parte dos médicos desse problema do Agüero pode ter sido, na verdade, um livramento. Por mais que a carreira brilhante do argentino, se tornando o maior artilheiro do Manchester City, o maior ídolo da história do clube, tenha sido interrompida de forma precoce, algo muito pior poderia ter acontecido, né? E, além disso, foi muito bacana a homenagem que o Barcelona prestou, né? Cedendo o espaço e todos os ex-companheiros de equipe do Agüero, o Guardiola, representantes do Independiente, do Atlético de Madrid estando lá, acredito que isso possa ter sido um conforto para o Kun, né? Mas, como eu disse, apesar de triste, isso pode ter sido, na verdade, algo bom para o Agüero, que agora deve continuar no meio do futebol, mas exercendo outras funções.
Para reforçar seu elenco de 2022, o São Paulo já tem um nome em mente, Douglas Costa. O atleta chegaria ao Morumbi após uma conturbada passagem pelo Grêmio. No Imortal, o atacante tinha salários na casa de 1,5 milhão de reais. O último atleta a ganhar tanto no tricolor paulista foi Dani Alves, mas o clube acabou somando uma dívida de mais de 10 milhões de reais com ele. A reportagem do UOL Esportes entrou em contato com o soberano, que não confirmou o interesse. Já é basicamente certo que Douglas Costa não seguirá no tricolor gaúcho em 2022, mas seu futuro ainda segue em aberto. Novamente, Guilherme Andrade nos comentários. Everybody, everybody.
após a confirmação de que Douglas Costa não continuará no Grêmio, o nome do jogador passou a ser vinculado com alguns clubes do futebol brasileiro, né? E parece que nesse primeiro momento o principal interessado seria o São Paulo. Ao meu ver, trazer o Douglas Costa poderia trazer à tona alguns problemas que o São Paulo passou recentemente, né? Douglas Costa é um atleta que tem um histórico de lesões durante sua carreira e nessa temporada em que ele esteve no Grêmio ele ficou fora por muitos jogos também por lesão. E o tricolor paulista passou por problemas também no seu departamento médico, né? Jogadores com algumas lesões que ficaram no departamento médico e não retornaram a campo com muita velocidade, passando mais tempo no DM do que a torcida gostaria. E além disso, a operação financeira para trazer o Douglas Costa traz lembranças não muito boas aos torcedores de São Paulo, porque seria algo muito similar ao que aconteceu com Daniel Alves, né? Um jogador já veterano, consagrado aí no futebol europeu, ganhando cerca de 1,5 milhão, que no primeiro momento seria bancado por investidores, mas acabou não dando certo. E por mais que o Dani tenha ajudado a tirar o São Paulo da fila, ganhando o Paulista na temporada que acabou de se encerrar, ele saiu pela porta dos fundos e o São Paulo ainda arca com algum dinheiro mensal pro Daniel Alves, né? Então foi um planejamento não muito bem feito. E tentar isso novamente, agora com o Douglas Costa, pode ser um tiro no pé. É um jogador que chegaria, caso o negócio avance, para ganhar também o maior salário do elenco do São Paulo, podendo te deixar na mão durante vários jogos aí na temporada. Porque esse é o histórico que o Douglas Costa carrega durante a carreira. Claro que dentro de campo ele traria um acréscimo gigantesco, um cara realmente acima da média, mas além da questão física, nesse momento final aí no Grêmio, a passagem dele acabou sendo bem ruim, um cara que trouxe problemas inclusive fora de campo. Então acredito que o São Paulo poderia olhar melhor para o mercado e tentar se reforçar com outros tipos de jogador.
O nome que mais tem crescido para assumir o Internacional em 2022 é o do uruguaio Alexander Medina. No final de dezembro, Cacique Medina ficará livre no mercado com o fim de seu contrato com o Talheres. Em entrevista à Rádio Guaíba, Emílio Papaleu, vice de futebol do Colorado, assumiu o interesse no profissional. Abre aspas. O Medina está no radar do Inter, assim como outros profissionais. Ele é um técnico que está no nosso radar, mas não houve nenhuma tratativa até agora. Outro nome cogitado no celeiro de ases também viria do futebol argentino. Eduardo Domingues, do Colón, também seria uma possibilidade, mas com menos apoio da cúpula. Guilherme Andrade comenta.
Após a demissão de Diego Aguirre, o Inter começou a saga em busca por um novo treinador. E parece que o foco do Colorado é buscar por treinadores que estão ascendendo na carreira aqui no mercado sul-americano, né? O maior exemplo e talvez principal alvo do momento é Alexander Medina, conhecido como Cacique Medina. É um jovem treinador de apenas 43 anos, que está apenas no seu segundo trabalho na carreira, mas tem conseguido bastante sucesso, né? No Nacional do Uruguai ele conseguiu ganhar o título da Liga, né? Da Liga Nacional. E no Talheres, da Argentina, que é um time sem muita expressão, apesar de algum destaque recente, ele conseguiu levar a equipe à disputa de títulos, contra os gigantes Boca e River, inclusive, brigando pelo título da Superliga e também da Copa Argentina. É um treinador que, assim como a Aguirre, que acabou de deixar o comando da equipe, ele está cotado para assumir a seleção uruguaia e é muito promissor. E eu acho bacana essa aposta. Um outro nome que o Inter cogitou foi o de Eduardo Domingues, do Colón. E esses nomes jovens que estão com algum destaque aqui no mercado sul-americano, eu acredito que, se bem trabalhados e com paciência, podem dar muito certo aqui no futebol brasileiro. mas o Inter parece também ter um lado de sua diretoria um pouco mais precavido. E um dos nomes que surgem é o de Roger Machado, que tem uma história no rival Grêmio e talvez, na minha opinião, não seja o melhor nome. Acho que uma fórmula de sucesso para o Inter seria mesmo buscar algum nome aqui no mercado sul-americano para poder progredir, vir com ideias novas e disputar forte os campeonatos que vêm para a próxima temporada.
Vamos às rapidinhas da semana. Você pode conferir as notícias completas no nosso Instagram e mais manchetes em nosso Twitter. Em corrida emocionante e com muita polêmica, Max Verstappen, da Red Bull, se sagrou campeão mundial da Fórmula 1. O piloto holandês conseguiu ultrapassagem sobre Lewis Hamilton na última volta do último GP, em Abu Dhabi, para garantir o título histórico. O Atlético Mineiro venceu novamente o Atlético Paranaense e garantiu com sobras o título da Copa do Brasil. Além do bicampeonato do torneio, o Galo conquistou a tríplice coroa na temporada. Hulk foi eleito o craque da competição. Omicron. A NBA registrou o primeiro caso de variante do novo coronavírus. A liga vive uma nova onda de surtos, mas ainda não pensa em paralisação. Super Bowl. Allegiant Stadium será a sede da grande final do futebol americano em 2024. O estádio não tem a capacidade mínima necessária, mas ou ele deve se adequar ou o regulamento da própria NFL. No topo, mesmo com temporada magra, Flamengo segue na liderança do ranking nacional de clubes de 2022 da CBF. Mesmo com rebaixamento, Grêmio ficou em quarto. Confusão. Hever, zagueiro do Atlético Mineiro, se envolveu em uma discussão no aeroporto de Belo Horizonte. Atleta precisou ser contido pelos seguranças. O programa de hoje chega ao fim e você pode acompanhar os próximos episódios nos principais tocadores de podcast, como Amazon, Deezer, iTunes e Spotify. Siga a gente no Instagram e no Twitter, @boladividida_br. No próximo fim de semana, ali entre 25 e 26 de dezembro, é o Natal, não vai ter programa. No outro também, dia 1º, dia 2 de janeiro, também não vai ter. Nosso primeiro programa de 2022 vai ser na segunda semana de janeiro, ali entre o dia 8 e dia 9. Mas em todo esse período você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais que seguirão a todo vapor. Então até 2022! Everybody, everybody fucking loves drugs. Everybody, everybody.